Muito boa noite, pode assentar-se, que bom que você está aqui. Obrigado a você também que nos acompanha pelo YouTube, no canal dessa igreja, Igreja Batista Capital. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, eu quero recomendar que você feche o chat ali um minutinho só e vai lá e dá um like, né, dá um joinha, porque quando você curte a transmissão, ela é oferecida para mais pessoas e isso ajuda que mais gente conheça o Evangelho, conheça o poder de Deus. E se você está aqui e quiser abrir o seu YouTube só para nos ajudar na divulgação, tem um lugar lá para você compartilhar. E aí você compartilha e manda para um amigo. E talvez ele não vá assistir agora, mas vai assistir durante a semana e vai ser um tempo de bênção na vida dele. Estamos juntos logo no primeiro domingo do ano. É muito importante para mim, pelo menos. Nós passamos juntos, uma boa parte de vocês estiveram aqui, passamos juntos dia 31, a virada do ano, encerramos o ano em oração, entramos no ano novo em oração, entramos agindo em fé, crendo naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. E nós estamos iniciando esse ano um projeto com Jesus de restauração. Jesus Cristo é o restaurador. Ele é aquele que muda a nossa história. Ele é aquele que marcou a nossa vida com amor incondicional. Você está vendo uma imagem aqui? Essa imagem é de uma porcelana japonesa restaurada. Os japoneses, eles desenvolveram uma técnica, eu mencionei isso no ano passado, então eu posso falar de novo, né, porque foi só 31 de dezembro, de restauração que não esconde o problema que a peça teve. Um imperador lá no passado, depois de quebrar uma peça de porcelana que ele tinha apreço, ele pediu que ela fosse restaurada. Eles enviaram para a China e um tempo depois, quando voltou, ele não gostou do resultado e alguém lá decidiu usar uma outra técnica e pegou a resina de uma planta local para preencher os espaços. Eu não sei se você já quebrou uma porcelana, alguma coisa que você gostava muito e tentou encostar assim para ver se encaixa. Sempre ficam uns buracos, umas falhas, porque os fragmentos caem e se perdem, viram pó algumas partes. E eles então preencheram aquelas partes com essa resina e também fizeram um contorno com ouro. Agora, essas peças assim restauradas, elas têm o valor original, mas o valor agregado pelo trabalho do restaurador. Eu gosto dessa imagem, porque Deus criou você à imagem e semelhança dele. E você tem um valor inestimável, porque você foi feito à imagem do seu Criador. Mas o pecado nos separou de Deus. E Deus então envia Jesus Cristo, seu Filho, o restaurador. E a partir de Jesus, nós não temos mais apenas o valor original, mas o valor agregado da ação de Jesus Cristo, o restaurador na nossa vida. E as marcas da restauração continuam presentes em nós. Inclusive, presentes no restaurador que tem as suas mãos e os seus pés marcados com o alto preço que ele pagou usando o seu sangue para cobrir o nosso pecado, para nos trazer de volta, para nos reintegrar. E esse ano nós queremos caminhar no projeto divino de restauração. E a restauração, ela precisa acontecer em três níveis na nossa vida, no corpo, na alma e no espírito, mas ela vem de dentro para fora, eu já falei isso antes, então nós vamos começar de trás para frente, a restauração do nosso espírito. Mas quem restaura é o poder restaurador de Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. E ele foi enviado a esse mundo para ser o nosso companheiro de caminhada, o nosso conselheiro, o nosso guia, para ser aquele que nos lembra as verdades, aquele que nos orienta nas decisões. E é o Deus que habita em nós, que viabiliza o que Jesus disse: eis que estarei com vocês todos os dias até o fim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, são três em um. E quando o Espírito habita em nós, Jesus fala para mim e para você, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, vocês estão em mim, e nós estaremos em vocês. E como é que Ele está em nós? Ele está em nós por meio do Seu Espírito, esse Espírito que é presente, que transforma, que marca a nossa caminhada. E é interessante que o Espírito Santo, ele não aparece só no Velho, no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, se você olhar em Gênesis, antes da criação, você vai ler que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele está em Deus, ele é Deus na criação. Mas para não citar tudo, quando você chega no livro de Êxodo, você vê o Espírito Santo tomando de uma forma sobrenatural pessoas e habilitando-as, capacitando-as para a obra minuciosa, meticulosa e perfeita da construção do tabernáculo e dos seus utensílios. Quando você chega no livro de Juízes, você vê o Espírito Santo separando pessoas, separando alguém no meio do povo e capacitando essa pessoa de modo sobrenatural a liderar, a julgar e às vezes até a mobilizar pessoas para a batalha. No livro dos Reis, você vê o Espírito Santo capacitando de maneiras sobrenaturais os reis para fazerem um bom governo. Você vê o Espírito Santo se manifestando na vida dos profetas. Você vê o Espírito Santo agindo em vários e diferentes momentos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele age e depois sai de cena. Ele entra em cena, faz o que tem que fazer e sai de cena. 88 referências à pessoa e obra do Espírito Santo no Velho Testamento, sempre com essa característica que muda no Novo Testamento, que se torna contínua, perene, presente em nós, presente na igreja, até a volta de Cristo. Porque Deus tem um plano de restauração para a nossa vida. E ele enviou Jesus para que essa restauração acontecesse. Lá em Colossenses 1, 9 a 12, diz: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedindo que Deus lhes conceda. E Paulo falando, e olha o que ele pede aqui: pleno conhecimento da sua vontade, e também sabedoria e entendimento espiritual. E então, como efeito disso, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam e que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Eu gosto desse texto porque Paulo, quando escreve aos cristãos colossenses da cidade de Colossos, ele está dizendo que ele ora para que o pleno conhecimento, a sabedoria, o entendimento espiritual possam ser manifestados nele. E ele fala do poder de Deus, do poder sobrenatural de Deus, do poder que transforma, do poder que muda a história, do poder que marca as vidas e que resulta em frutos. É interessante que muitas pessoas quando chega fim do ano, início do ano, estão ansiosos para tirar férias. Quem ainda não tirou férias aqui? Levanta a mão. Você está esperando para tirar? Quer tirar férias? Quem quer tirar férias? Levanta a mão. Agora até quem já tirou quer de novo, né? Férias é um negócio que abençoa demais. Mas o que nos cansa, o que nos torna exaustos, o que nos estressa, não é o trabalho. Nós somos criados para o trabalho. O trabalho nos anima, nos motiva, nos realiza, nos dá sentido de propósito. O que nos exaure as forças é não frutificar. Se você trabalha e você não tem resultado do seu trabalho, não importa qual trabalho, se você vê que aquele trabalho não traz nada de volta, ele não resulta em nada, você desanima, você se prostra. O esgotamento não é tanto pelo volume de trabalho. É claro que Deus nos criou com necessidade de descanso, de intervalo, de férias até. Férias, na verdade, é um arranjo que não é previsto por Deus. Férias não é criação de Deus, é criação de homens. Está amarrado. Você repreende em nome de Jesus essa conversa aqui. Está pegando um rumo errado essa conversa. Férias não é um projeto original de Deus. O projeto original de Deus é que a nossa vida tenha um volume de trabalho equilibrado, com tempo necessário para o descanso e com pausas, com intervalos, para que a gente viva de maneira saudável e equilibrada. Então as férias, elas continuam sendo uma bênção, tá bom, gente? Mas elas não deveriam ser o recurso que a gente usa quando está para morrer. As férias devem ser um prêmio por um ciclo de trabalho. Mas na vida de muitos de nós, as férias são a única chance de não morrer em seguida. Então a gente para e descansa. E alguns só querem dormir nas férias. Mas se a gente estivesse bem, a gente queria aproveitar as férias para fazer aquilo que a gente não pode fazer quando está em período de trabalho. E nesse sentido é uma bênção. Mas elas não deveriam tomar o lugar de ser um tempo para recuperar aquilo que a gente nunca deveria ter perdido. E é interessante que Paulo, quando ele fala aqui, ele fala do conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria e entendimento espiritual, e o resultado disso é viver de modo a sempre honrar e agradar a Deus, dando, produzindo todo o tipo de bom fruto. Não é qualquer fruto, é bom fruto. E isso nos satisfaz, isso nos anima, isso nos capacita a fazer cada vez mais. Agora, trabalhar sem frutos é uma desgraça, é uma frustração só. E ele fala para que nós sejamos fortalecidos com o poder glorioso de Deus. Qual é o poder de Deus à nossa disposição? Ele tem nome. É o Espírito Santo de Deus. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O poder que traz vida. O sopro de Deus nas narinas de um boneco de barro. É o sopro de vida divino. O sopro do Espírito que nos enche da vida perfeita do Criador. Só que essa vida, ela foi desperdiçada no pecado. E Jesus, quando ele vem, ele traz de volta o sopro de Deus para a nossa vida. E agora nós podemos de novo ser seres espirituais, que vivem, que comungam, que têm relacionamento, com o Criador. Quando a gente olha para Efésios capítulo 4, 13, Paulo descreve o padrão que nós devemos alcançar como discípulos de Jesus, e esse padrão só é alcançado pelas verdades da palavra de Deus agindo em nós, e pelo poder de Deus, o Espírito de Deus transformando as nossas vidas. E diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É interessante que esse texto, ele está no contexto da descrição que Paulo faz das funções dentro da igreja local. Então, estar fora da igreja como comunidade é uma escolha de não crescer, porque o caminho para o padrão que Deus tem, ele é oportunizado no ambiente da igreja, no relacionamento, porque ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida da perfeita maturidade, o padrão da plenitude de Cristo, até que nós sejamos parecidos com Jesus. E o Espírito Santo, ele permeia esse movimento, fazendo com que a Bíblia não seja apenas um texto, apenas um livro de informações, ou de um manual de comportamento, mas transformando a palavra em algo vivo que me transforma, e que é recurso na hora que eu passo por dificuldade, é recurso na hora que eu preciso de uma direção, é resposta de Deus para a minha vida, porque a Bíblia é a fonte de informação que eu preciso, e o Espírito traz essas informações e age poderosamente em mim, para que eu viva como Jesus viveu. Em Romanos 5, 3 a 5 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui é igual falar mal de férias. Tribulação é rolo, é encrenca, é sofrimento. Quem quer muito sofrimento esse ano, levanta a mão. E eu vou orar por você e vou indicar um psiquiatra. Ninguém. Talvez em casa, que eu não vi, né? Nós queremos ficar longe do sofrimento. Mas é interessante que Deus não vai permitir que falte absolutamente nada na nossa vida que seja necessário para o nosso crescimento. Amém? Amém, ó, o que você está dizendo amém? Amém? Faltou fé, eu vou dizer de novo. Vou te dar chance de começar o ano bem. Deus não vai permitir que falte na sua vida nada que seja necessário para o seu ideal crescimento. Amém? Isso inclui sofrimento. Isso inclui tribulação. E olha o que Paulo fala do raio da tribulação. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio de quem? Do nosso amigo Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então olha para esse texto. O sofrimento, a tribulação, seja ele qual for, o nível que for, o nível necessário, ele produz como primeiro efeito perseverança. E a perseverança, ela traz um caráter aprovado. A coisa mais fácil é nós termos vontade de desistir quando as coisas não vão bem. Por isso tem tanta gente que desembarca do casamento. Tem gente que desembarca do negócio. Tem gente que desembarca da igreja. Tem gente que desembarca da fé. Tem gente que desembarca do exercício do ministério, que você foi chamado e se comprometeu a servir na própria comunidade de fé. Tem gente que desembarca das oportunidades, dos desafios, porque ficou difícil. Mas a tribulação é ela que nos fortalece e nos torna perseverantes. E sem perseverança, ninguém alcança um caráter aprovado. E como é que isso funciona na prática? Eu me comprometo com vocês a pastorear essa igreja. E daí vem um período muito difícil. Vem um período de dificuldade financeira. Vem um período de muitas críticas, de talvez até algumas acusações, alguns ataques. Vem um tempo de divisão de opinião, etc, etc. E daí tem uma outra igreja que de longe ela parece mais arrumadinha. E parece que lá está tudo certinho. E daí ela me acena um convite para escapar daqui para lá. E aí eu saio fora. Eu digo assim para vocês, de um jeito bem espiritual: gente, Deus me falou. Você já viu coisa mais espiritual que isso? Deus me falou, acabou a conversa. Porque qualquer um que vai questionar está duvidando de quem? De mim? Não, de Deus. Então eu espiritualizo. Mas o que é que está faltando em mim? Perseverança. Ninguém realiza nada significativo, profundo, de largo impacto, que permaneça pela eternidade sem perseverança. Ninguém. Então, seu pequeno grupo está difícil, persevera. O casamento está difícil, persevera. O seu filho está dando trabalho, persevera em amá-lo, em investir nele. No seu trabalho, seu negócio está difícil, persevera. Sem perseverança não há vitória. Persevera, fica firme. Você não precisa decidir como eu sobre a liderança de uma igreja. Mas você tem desafios tão importantes quanto os meus. Porque nós somos iguais diante de Deus. Nós temos funções diferentes. Estamos em posições diferentes. Mas Deus nos chamou igualmente para a sua obra e para o seu ministério. E o seu trabalho é igualmente importante quanto o meu. E o meu igualmente importante quanto o seu. E Deus não discrimina. Deus não faz acepção. Ele nos dá dons diferentes. Chamados diferentes. Desafios diferentes. Mas igualmente importantes e estratégicos. Então essa igreja vai crescer, mas você precisa crescer, eu preciso crescer, amém? O nosso crescimento vem em suportar as dificuldades e perseverar, porque a perseverança produz um caráter aprovado. Não levanta a mão, tem coisa que não precisa. Eu mando levantar a mão toda hora. Não levanta, presta atenção. Mas quem aqui já caiu numa tentação feia? Aquelas coisas que se contar para os outros, dá ruim. Levanta a mão não. Tem gente aí perto, vai dar ruim. Como é que você vence esse pecado? Você faz uma oração de arrependimento, certo? Você confessa e você se afasta do pecado. Mas você está louco para voltar lá fazer de novo, ou não? Deixa você sem vergonha. Você está louco para fazer de novo. Mas você não vai. E aí, porque você não vai, você sofre. Porque aquilo se tornou algo importante na sua vida. E esse sofrimento, essa dor produzida pela falta daquilo que já se tornou algo que faz parte de você, essa abstinência, ela gera perseverança. E à medida que você permanece, o seu caráter se torna aprovado. E agora você não volta mais para lá. E aí você fala, eu nunca mais vou fazer o que eu já fiz. Eu jamais serei aquele que eu já fui. Eu não volto atrás para o meu pecado. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. Então esse processo de Deus na nossa vida, ele é tão importante. E ele é bênção de Deus. A tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança, porque agora eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. E essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, na forma do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Deus habita em nós, não é porque nós somos incríveis, é porque Ele nos ama. É manifestação de amor, é pura manifestação de amor. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo aponta para o efeito da obra do Espírito em nossa vida. E olha só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão e domínio próprio. Vamos de novo? Para não falar de cor e não misturar? Vai ficar mais bonito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está difícil, até lento. Presta atenção numa coisa. Jamais tome decisões sem alegria no coração, no ambiente da insatisfação. A insatisfação nos leva ao erro. Quando eu olho para esses textos que nós acabamos de ler aqui, para Colossenses 1, 9 a 12, para Romanos 5, 3 a 5, onde Paulo fala das tribulações e da perseverança, quando eu olho aqui para Gálatas 5, 22 e 23, eu vejo que as decisões tomadas na insatisfação, elas sempre nos levam ao erro. A perseverança, ela vem com a tribulação, sim. Mas só vem quando eu não decido com base na insatisfação. Porque muitas vezes eu saio de um relacionamento por causa da insatisfação. É por isso que eu saio da igreja, é por isso que eu saio do ministério, tudo aquilo que eu já falei. Às vezes eu desisto do relacionamento com os filhos, por causa da insatisfação. Satanás é o pai da insatisfação, ele produz insatisfação, ele provoca descontentamento. Ele começa lá em Gênesis, na sua primeira aparição, dizendo para a mulher: Deus não deixou vocês comerem de todo fruto das árvores do jardim, não é mesmo? Daí ela diz, não, na verdade ele só nos restringiu o fruto de uma única árvore. Ele diz, ah, mas é que você não sabe, aquela árvore é a árvore. Se você não comer do fruto daquela árvore, você não comeu fruto nenhum. O fruto daquela árvore é o fruto. Não é possível viver sem. Deus guardou só para Ele. E Ele planta a semente da insatisfação. Então olha aqui para mim. Jamais siga líderes movidos por crítica e insatisfação. Porque eles não estão cheios do Espírito de Deus. Eles estão cheios do Espírito desse mundo, desse século. O seu movimento precisa ser baseado na abundância da alegria, na abundância de frutos, na abundância da provisão de Deus. E a atitude pode ser parecida. Você pode sair de uma igreja e ir para outra? Pode, pelas razões certas. Se na abundância das oportunidades, dos dons, na alegria em servir, Deus está te movendo para um outro nível, para um novo ambiente, vai na bênção. Mas quando você sai cuspindo fogo, quando você sai amaldiçoando, maldizendo, você não está sendo movido por Deus, você está sendo movido por Satanás. A sua alma, o seu coração estão cheios da influência maligna. E Gálatas 5, 22, 23 é um bom crivo de avaliação. O seu coração está cheio de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio e autocontrole? Está transbordando disso? Ou está transbordando de murmuração, de maledicência, de queixas, de sentimentos ruins? Se o seu coração está contaminado dessa maneira, peça perdão a Deus e permita que o Espírito Santo encha você e controle você. E Ele vai frutificar essas coisas. E quando isso for uma realidade, aí é hora de tomar uma decisão. Se fica, se não fica, se continua, se troca, se vai para um lugar, para a direita ou para a esquerda. Faz sentido? Amém? Gente, vocês estão aí? Tudo bem, gente? Boa noite. Está tudo bem? Gente, eu estou começando o ano, eu estou tranquilo aqui, estou na paz. Vocês estão se comportando como se estivessem tomando bronca. Porque quando a minha mãe dava bronca, eu ficava quietinho e encolhido. Aqui a gente está compartilhando o Evangelho e os ensinamentos do Novo Testamento. Sim ou não? Falei alguma coisa que não é bíblica aqui? Ainda não, né? Então fica atento. Você precisa prestar atenção. Porque se eu falar e não for bíblico, não vá atrás. Vamos adiante. Nosso foco para trazer cura para a nossa alma, para ter o nosso espírito restaurado, vai começar pelo Espírito Santo, que é o poder de Deus, que é o poder que transforma. E eu quero ler com vocês João 14, 15 a 26. Eu vou dar uma acelerada agora para você não passar o primeiro domingo do ano, tempo demais aqui. Mas leia comigo João 14, 15 a 26. Diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a você outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, o outro Judas, irmão de Jesus na verdade. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. E aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Acabei de dizer para você prestar atenção se eu ensino alguma coisa não bíblica. Eu falei uma não bíblica agora. Qual foi? Você prestou atenção? Não? Eu dei uma informação sobre Judas. Você prestou atenção ou não? Você fica atento aí. Mas eu não fiz de propósito, não. Eu me enganei mesmo. Mas você precisa ficar atento. Você precisa ficar atento. Eu troquei ele por Tiago. Agora, o que é que esse texto está dizendo? Primeiro, Jesus está dizendo, se vocês me amam. Num certo sentido, ele está dizendo, se vocês me amam. Não demonstrem isso apenas com palavras, mas com atitudes. Ele diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E se vocês me amam e obedecerem aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, que é o Espírito da Verdade. Então, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele é concedido exclusivamente, em um ambiente de amor, evidenciado pela obediência. Não é um amor de palavras, mas um amor de atitudes. Ele diz, se vocês me amam e obedecerem, ou seja, se vocês me amam e demonstrarem isso obedecendo, eu pedirei ao Pai e Ele enviará a vocês o Espírito Santo. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer endereço. Não adianta orar para que o Espírito Santo seja dado a alguém que não tem relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. É exclusivo para quem ama Jesus e lhe obedece. Até mesmo o derramar do Espírito, o momento da inauguração do ministério presencial do Espírito Santo, requereu obediência incondicional. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse para os discípulos, fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Ele estava se referindo a Jerusalém. O pior lugar, a pior cidade, o endereço menos recomendado para que um discípulo de Jesus, um seguidor conhecido de Jesus, permanecesse depois da crucificação era Jerusalém. Porque os inimigos estavam lá. E eles queriam acabar com todos os resquícios daquilo que Jesus havia ensinado. Mas depois que os discípulos se encontraram com Jesus e entenderam que ele de fato havia ressuscitado, e ele diz para eles permanecerem em Jerusalém, ao invés de se reunirem escondidos, eles passaram a se reunir no templo todos os dias. E eles estavam fazendo isso também no dia da celebração principal da festa de Pentecoste. Então tinha um ajuntamento de pessoas, e aí houve uma manifestação sobrenatural, um vento e um tremor e um som estranho apareceu no ambiente, todo mundo assustou e começou a olhar em volta, e eles viram sobre os discípulos, os apóstolos, línguas como que de fogo, e eles começaram a falar, mas não em aramaico, eles começaram a falar na língua que as pessoas falavam na sua casa. Eu não sei se você tem uma ascendência de outro país, quase todo mundo tem. Alguns no Brasil, o Brasil tem uma miscigenação, então alguns têm várias influências étnicas. Mas a minha, por exemplo, o meu avô veio da Alemanha. Então na minha casa a gente falava alemão. Então se eu estivesse lá, eu ia ouvir eles falando em alemão. E assim cada um ouviu na sua língua materna. Mas se eles não tivessem ficado em Jerusalém, eles não estariam lá para a manifestação sobrenatural do que aconteceu. Então o ambiente de obediência fez parte do processo. Eles já nem questionaram, porque eles estavam prontos para obedecer. Mas o versículo 15 a 17 enfatiza isso: se vocês me amam, se me amam, obedecerão, e eu pedirei, e ele dará. Em Atos 2:38, Pedro, já cheio do Espírito, fala para aquelas pessoas e diz: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A dádiva divina do Espírito Santo é concedida a quem crê em Jesus e obedece a Ele. E o símbolo do batismo, que era imediato após a conversão, era um ato de obediência. 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6 diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Esse é o sintoma. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Algo que só é possível pela obra transformadora do Espírito Santo de Deus. E olha que interessante Efésios 1:13-14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados como? Pelo Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando nós obedecemos, entendemos a nossa condição e obedecemos a Jesus e rendemos a nossa vida, nós somos selados, vem a chancela do Espírito Santo. E quando Satanás quer mexer conosco, tem o poder de Deus em nós para dizer: alto lá, aqui não. Aqui você não mexe mais, não é mais território seu. O Espírito Santo está em nós. O que é completamente diferente de viver e andar cheio do Espírito. Uma coisa é o selo, é o carimbo, é a marca, é a presença. Outra coisa é a condução, o mover sobrenatural, a plenitude do Espírito. Há muitos cristãos que vivem como se o Espírito Santo não existisse. Como se ele fosse só um servidor de Jesus em nosso favor. E daí ele ora assim: manda que o teu Espírito faça. Quanto tempo faz que você não conversa com o Espírito Santo? E você não ouve ele responder? Porque ele fala, porque ele é uma pessoa. Quanto tempo faz que antes de tomar decisões, você não vai para um jantar, para um almoço, para um café da manhã, para um café da tarde com o Espírito Santo e senta com ele e ouve dele o que ele tem a dizer acerca daquilo que você pretende fazer? Ah, mas eu não sei como é que faz isso. Pois é. Esse é o problema. Quando nós queremos agradar alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa. E quando nós queremos conhecer alguém, nós precisamos ouvir. Você já percebeu como nós temos opiniões sobre pessoas que nós de fato não conhecemos? Opinião sobre políticos conhecidos, opinião sobre artistas, opinião sobre atletas, opinião sobre pessoas mais próximas, mas que a gente nunca permitiu que elas se aproximassem. É assim que nós fazemos com o Espírito Santo. Você quer saber como se relacionar com Ele? Pergunta para Ele. No mês de janeiro, nós vamos trabalhar acerca do Espírito Santo. No mês de fevereiro, nós vamos voltar com a semana de santificação e avivamento. E nós vamos ter uma semana que ela vai ser partilhada entre equipe ministerial e também voluntários que vão servir na semana de santificação e avivamento. E depois, então, isso vai começar no dia 7 com a equipe ministerial. No dia 8 com os voluntários. E dia 13 com a igreja toda, correto? Ah, tá bom, quase que eu fui levado ao erro aqui, induzido aqui, ó. E eu quero recomendar que você ponha na sua agenda. Porque se você levar esse negócio a sério, a sua vida e o seu relacionamento com o Espírito Santo nunca mais vão ser os mesmos. Mas tem que começar comigo. Tem que começar com o time, a equipe ministerial. Tem que começar com quem vai servir. Você quer servir, você é voluntário, você quer servir, mas você tem o que para entregar? Só a sua energia? As suas habilidades? Ou o poder de Deus que habita em você? É o mais precioso que você tem para entregar. Então nós queremos cuidar de você primeiro, para que juntos nós nos enchamos, estejamos nos revestindo profundamente da presença dele. E isso vai mudar a história. E é isso que vai nos levar às próximas ações. Como o Alto de Páscoa que eu já anunciei no dia 31 de dezembro. E que já tem as inscrições abertas no Linktree da igreja. Mas por que eu estou falando isso aqui no meio? Porque às vezes a gente vai fazer o Alto de Páscoa. E aí qual que é a nossa imagem do que é o Alto de Páscoa? Aquilo que a gente já fez, certo? E aí a gente vai comparar com aquilo que a gente fez. A minha oração é que esse seja o melhor de todos os tempos. Mas sabe por quê? Porque o melhor de Deus está por vir. Às vezes nós queremos voltar para o passado, mas o Espírito nos conduz para frente. O Espírito nos leva para uma nova estação, para um novo tempo. E não adianta a gente fazer um espetáculo se nós não estamos cheios do Espírito. Então vamos nos encher do Espírito. A segunda coisa é que o Espírito Santo ele promove revelação e iluminação de quem nós somos e de quem Ele é, de quem é o próprio amor. Porque Deus é amor. João descreve Jesus como o próprio amor. E o texto aqui diz, 17b, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem. Vocês o conhecem, pois ele vive em vocês. Eu fico olhando para essas coisas e eu me pergunto, onde foi que nós nos perdemos? Quando foi que nós aprendemos a fazer coisas na igreja, ao invés de deixar que o Espírito faça através de nós? Onde foi que nós aprendemos a resolver a nossa vida com a nossa inteligência, os nossos recursos, o nosso dinheiro, e paramos de depender do poder dos poderes? O poder do Criador do universo está dentro de nós e habita conosco. E quando nós vivemos cheios disso, o texto diz, Jesus diz, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Romanos, lá no capítulo 8, 16, diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Há uma intimidade entre o nosso Espírito e o Espírito Santo. E nós vamos falar disso mais adiante, mas o nosso Espírito, ele é renovado, ele é fortalecido, ele é santificado, ele se torna intocável, porque o Espírito de Deus comunga com o nosso espírito e nós podemos andar em toda segurança porque Ele habita em nós. Mas parece que na nossa cabeça é mais fácil fazer as coisas do jeito humano. E eu quero desafiar vocês nesses dias a abrir mão do controle e entender que de fato essa revelação, essa iluminação acerca de quem Ele é, de quem nós somos, de como nós podemos viver, vem dEle, e cheios dessa verdade, nós vamos ser agentes, verdadeiros agentes de transformação do mundo. Judas pergunta: Senhor, por que não te revelarás ao mundo e somente a nós? Ele diz: porque só aquele que me ama e obedece a minha palavra é amado pelo Pai, e nós viremos a Ele e faremos morada. Muitos de vocês tinham espíritos que habitavam em vocês, porque espíritos habitam em corpos, que habitavam em vocês. E alguns de vocês procuraram por esses espíritos, buscaram ajuda em vários lugares. Mas quando nós conhecemos Jesus e decidimos obedecer a Jesus, o Espírito Santo vem e habita em nós. E até aqueles dons antigos que nós havíamos recebido, eles cessam, porque Ele tem novos e melhores dons para a nossa vida, porque nós somos filhos dEle e vamos habitar e viver com Ele para sempre. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 4 e 5, diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. O ministério de Paulo, o serviço de Paulo, o voluntariado de Paulo, não foi dado com recursos humanos, mas no poder do Espírito Santo. E isso gerou transformação e mudou gerações e nos abençoa até hoje, porque Ele era cheio do Espírito, o mesmo Espírito que está aqui entre nós, que habita em nós e pode habitar na vida de todo aquele que habita. Abrir o seu coração para Jesus. E esse mesmo Espírito, Ele traz direção, produz determinação e evidencia a presença de Jesus. Em 26 a 31 diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Como é que essa paz vem? Ela vem pela presença de Deus manifestada no Espírito Santo em nosso interior. E nós sabemos e sentimos que esse poder nos dá toda a segurança. João 16, 13 e 14 diz: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará o que está por vir. E olha só Efésios 3, 16, 17. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês continuem crescendo até o padrão de Jesus. A oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso é também por nós. O Espírito Santo em nós muda a nossa história, muda a nossa caminhada, transforma nossos relacionamentos, muda o casamento, muda a educação dos filhos, muda as minhas escolhas diante das tentações e muda a sua vida. Talvez você precise orar agora pedindo perdão por não ter no Espírito Santo um companheiro de caminhada, por não ter no Espírito Santo um amigo, um aliado, um conselheiro. Feche seus olhos. Talvez você precise reconhecer que, embora tenha sido selado pelo Espírito Santo, você não tem se enchido dele. Paulo diz: não vos encham de vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Encham-se, abram-se para Ele, abram o coração, deixem que Ele venha, deixem que Ele domine a mente de vocês, o coração de vocês, o corpo de vocês, as emoções de vocês, deixem que Ele assuma o controle. Esvaziem-se de si mesmos, encham-se dEle, converse com Ele agora. Talvez você se afastou da igreja e de Jesus e há muito tempo você não fala com Ele. Está na hora de dizer: Senhor Jesus, me perdoa, me recebe de volta. Espírito Santo de Deus, volta a falar comigo. Eu já ouvi a sua voz no passado, mas eu me afastei. Volta para casa, é o Espírito chamando você. Você que está aqui, você que está em casa. É tempo de reconciliação, é tempo de recomeço. Mas alguns de vocês não podem receber o Espírito, porque há outro Espírito ou outros Espíritos ocupando o lugar. Mas a Bíblia diz que quando eu digo: Senhor, eu abro mão de tudo mais, eu rejeito toda outra influência e eu me abro para Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem e habita em você. Você quer fazer isso agora mesmo? Se você quer voltar para casa, reconciliar com Jesus, ou receber Jesus e ser cheio do Espírito, eu quero que você levante sua mão bem alto para que eu possa incluir nessa oração. Quero orar por você agora, mas só posso orar se eu ver você. Então levante sua mão bem alto, mantenha erguida durante a oração. Se você está em casa, faça o mesmo, mantenha sua mão erguida enquanto eu oro. Pai, no nome de Jesus. Cada pessoa aqui com a sua mão erguida e qualquer pessoa que nos acompanha pela internet, são pessoas dizendo: Jesus, eu preciso de Ti, eu quero. Espírito Santo lhes revela claramente acerca do pecado, da justiça e do juízo. Traz a eles o amor de Deus, a percepção do perdão, da restauração. Traz de volta aqueles que estão longe. Muda a história de cada um deles em nome de Jesus. Marca suas vidas para a glória do Teu nome. E que o inimigo não tenha poder de enganá-los. Que eles nunca mais sejam iludidos, mas que cheios do Teu poder, cheios da autoridade, cheios da presença do Espírito Santo, eles possam viver em novidade de vida, em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Pai, eu oro também por cada um dos Teus filhos aqui. Muitos que foram selados pelo Espírito Santo, mas que vivem como se a obra dEle tivesse terminado naquele ato. Eu peço perdão. Transforma essa igreja numa igreja verdadeiramente espiritual, onde o Teu poder, a Tua graça e o Teu mover se manifestam plenamente todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, que o Espírito Santo seja verdadeiramente o seu guia. Se você decidiu se reconciliar com Jesus ou entregar a vida para Jesus, nessa noite tem uma ficha como essa no bolso da cadeira à sua frente ou na cadeira que você está sentado. Preencha. Na saída você pode entregar para quem estiver segurando essa sacola. É uma maneira de nós abençoarmos e acompanharmos você. Se você está em casa, tem um QR Code no canto da tela. Se você usar a câmera do seu celular, você pode selecionar um link que diz: entreguei minha vida para Jesus. E lá você preenche e nós vamos saber da sua decisão e orar por você. Se você está aqui pela primeira vez, nós também temos algo para você levar, para dizer para você que é importante para a gente que você esteja conosco. Jesus abençoe sua vida.